Audiobook grátis apresenta A Guerra Assoladora, A Guerra em Fausta. Pi. José Agostinho de Macedo, Newton. O desejo de Frei Simão era, através de todos os perigos e contrariedades, marchar logo sobre Arouca. Mas, dentro do termo da Vila da Feira, tinham-se levantado guerrilhas miguelistas, que todos os dias iam engrossando, e que importava bater. Assim ele e Gal representaram alguns influentes constitucionais, que entusiasmados com a derrota infligida aos milicianos, correram a pedir auxílio ao frade libertador. Uma dessas guerrilhas era de Santo Isidoro de Romariz, e Frei Simão voou ao seu encontro. Depois de uma ligeira escaramuça de meia hora, a guerrilha miguelista foi destroçada, os chefes fugiram. A fim de evitar que reaparecessem no dia seguinte, o frade quis dar-lhes caça. Informaram-lhe de que um dos chefes, o mais perigoso, tinha ido esconder-se na casa do Bois. Frei Simão dirigiu-se ali, e encontrou, dominadas de grande terror, muitas senhoras que se haviam refugiado naquela casa. Estejam vossas mercês tranquilas, disse-lhes gentilmente o frade, que nós não vimos a perseguir as damas, mas apenas a saldar contas com os nossos adversários, que nos perseguem a ferro e fogo. A melhor defesa do sexo feminino é a sua própria debilidade, respeitamo-a, como devemos. E, num rasgo de cavalheirismo medieval, desandou pela porta fora sem querer efetuar a busca. Rapazes! Disse Frei Simão aos seus guerrilheiros, eu sei o que é a angústia de uma mulher atribulada. Disso tenho exemplo na minha própria família. Aqui está a razão por que não temei em entrar na casa do Bois. Se ali encontrássemos um marido, um filho, um irmão de qualquer daquelas pobres mulheres, matá-la-íamos de desgosto. Achei, pois, que o melhor era não procurar, por tal preço, inimigos nossos, que não deixaremos de encontrar em Barda com as armas na mão, sejam esses mesmos ou sejam outros. Os liberais de César, que aliás não eram muitos, entusiasmados com a vitória de Frei Simão, e considerando-a já um definitivo triunfo, tiveram a sua hora de embriaguez política, depois que o frade se ausentou. Incendiaram e saquearam algumas propriedades, de preferência às dos mais encarniçados adversários de Frei Simão. Eram movidos pelo desejo de vingá-lo, e a sua família. A devassa imputa pessoalmente ao frade todas essas represálias, chegando a dizer que ele, em César, _, lançou por terra uma imagem de Cristo, quebrando-lhe um braço _. Esta nota tornava-se precisa no processo para fazer acreditar que Frei Simão era efetivamente pedreiro livre. Não aparece na devassa notícia do combate em que a guerrilha venceu as milícias, junto a César. Percebe-se. Os miguelistas ocultaram o desastre, por ter sido completo e esmagador, mas afeiaram o procedimento do frade para o condenar em saldo de contas. Todavia um homem de pé descalço foi, a correr, levar a notícia da vitória de Frei Simão ao alferes comandante da guarda da farrapa, e dizer-lhe que o frade, depois de alguma demora, metera pela estrada da venda da serra. O alferes tratou logo de levantar as suas ordenanças, enviando ao mesmo tempo o alviçareiro a Arouca com aviso ao capitão-mor para que lhe acudisse com reforço. Foi no sítio do Soutelo que o alferes alcançou o frade, cerca das 3 horas da tarde. Travou-se encarniçado combate, que Frei Simão demorou propositadamente até ao escurecer, com o fim de aproveitar a noite para seguir caminho de Arouca. Efetivamente, só ao lusco-fusco foi que o frade se retirou sobre o rio Arda, que atravessou a Val, dirigindo-se pela serra de S. Martinho ao Monte da Corujeira. A esse tempo chegava, em reforço, o capitão-mor de Arouca, que a guerrilha recebeu com uma descarga. Diz a devassa que nessa ocasião, respondendo às ordenanças com muita fuzilaria, Frei Simão fora ferido. Não é exato. O frade passou incólume, seguindo em direção à Arouca, a coberto dos montes e da escuridão da noite. Descendo pela Serra da Mó, foi, muito fatigado pelos trabalhos daquele dia, pernoitar na casa da sua família, no outeiral. Frei Simão supôs que as ordenanças lhe teriam perdido rasto, e que ninguém saberia da sua chegada ao outeiral, planeava, pois, dar ao romper da manhã um assalto ao convento, aproveitando a ausência das ordenanças. José Bernardo de Vasconcelos, quando viu o filho entrar na quinta, com a guerrilha, cheios de fadiga, derreados de cansaço, teve uma exclamação de profundo desalento. Ah! Meu filho, que te vens meter no meio dos nossos inimigos? Frei Simão sorriu e disse: Quis a todo custo chegar a Arouca, porque tenho a cumprir um juramento, e receei que o tempo me faltasse. O tempo ou a vida. Mas ainda de madrugada já a quinta do outeiral estava cercada por todas quantas ordenanças poderam reunir-se. Não obstante, Frei Simão deu ordem à guerrilha para que forçasse a passagem. Pediu-lhe o pai que tal não fizesse. Meu querido pai, respondeu Frei Simão, aqui não há outra coisa a fazer. As ordenanças apontaram armas contra a guerrilha, quando a viram assomar audazmente ao portão da quinta. Soou a primeira descarga, e o fumo enovelou-se no ar toldando, como uma grande e espessa nuvem, o azul puríssimo da manhã. Frei Simão, respondendo ao fogo, pôde fazer recuar um troço das ordenanças, e abrir caminho. Debaixo de uma chuva de balas, dirigiu-se para a Serra da Freita, onde queria tomar posição. Mas as ordenanças perseguiram N.O. em tanto número e com tanto desespero, que a guerrilha se desconcertou, uns fugiram para a banda de Alvarenga, outros, com Frei Simão, foram correndo sobre São Pedro do Sul pela Serra de Bustelo e Cabreiros. Sempre perseguido, cada vez com maior encarniçamento, Frei Simão julgou que poderia desnortear as ordenanças escondendo-se para deixá-las passar. Diz Soriano que o frade se meteu num córrego da Ribeira de Raques. Era, diz a devassa, um barroco da Ribeira de Adalfe. O ardil não dera o resultado que Frei Simão esperava. As ordenanças descobriram o escondrijo e atacaram N.O. O frade conhecia toda a desvantagem da sua posição, logo que o ardil falhasse. Mas não desanimou. Estimulou, com enérgicas palavras, a coragem dos guerrilheiros, e organizou de pronto a defesa. O resto da guerrilha bateu-se com assombrosa bravura, apesar de muito castigado pelo fogo dos miguelistas. Foi longo e renhido o combate, e as munições de Frei Simão eram já escassas. A devassa, para engrandecer a vitória, diz que os guerrilheiros presos eram 21, e que tinham os boldriés ainda municiados de cartuchame. Seria preciso não conhecer Frei Simão para acreditar que ele não lutasse até esgotar as suas munições. Francisco Marques disse ao frade: Senhor Frei Simão, eu vou atar o lenço na espingarda para acabarmos com isto, que já não pode durar muito. Não. Nunca. Replicou, indômito, o frade. A inimigos encarniçados não se pede paz. Quando se nos acabar o último cartucho, que nos matem ou que nos prendam, pouco importa. Tanto monta morrer hoje como amanhã. E até gastar o último cartucho, a guerrilha de Frei Simão sustentou, com heróico denodo, o tiroteio. A derrota estava prevista à vera certa. As ordenanças cercaram a guerrilha, cada vez mais reduzida pelo morticínio. Eram 11 horas da manhã. Frei Simão e 6 dos seus valorosos companheiros foram presos, conduzidos à Arouca, onde entraram ao som festivo dos sinos do mosteiro, que repicavam em triunfo. As freiras, engalanadas com laços de fita escarlate, davam vivas a Dom Miguel I, nas janelas do edifício. Na cela da abadessa houve beberete de vinho fino do Porto, esponjado em pão de ló de São Bernardo, guloseima lendária naquele mosteiro. Margarida Candida chorava, abraçada a um crucifixo, na hora em que o frade de César, irmão de Joaquim Maria, passava, entre as ordenanças, caminho da cadeia. Frei Simão, na atitude de um vencido que tem a consciência de haver cumprido seu dever, atravessava por entre a multidão, que o cobria de injurias, sem baixar a cabeça nem o olhar. Mas ao passar em frente do mosteiro, a cabeça descaiu-lhe, o olhar rastejou no solo. Uma onda de tristeza inundou-lhe o forte coração. Tudo estava perdido. Ia morrer, sem ter cumprido seu juramento, realizado seu ideal. Via a terra prometida, sem poder entrar os seus muros, transpor as suas portas. E, de súbito, lembrou-se da inexplicável melancolia que o acometeu, anos antes, a última vez que ali estivera. Era um aviso de Deus. Pensou o frade. As madres, parecendo-lhes que Frei Simão ia sucumbido, esganiçaram-se em redobrados gritos de alegria, vivas a Dom Miguel I, ao corregedor, e às ordenanças, que também festejavam com palmas. Após curta demora em Arouca, foram os presos conduzidos a Lamego, e daí para Viseu, onde entraram no dia 19 de setembro, atravessando por entre os apupos, os insultos, as pragas da multidão, que enchia as ruas. Frei Simão e os seus companheiros tinham feito toda a jornada a pé, com inquebrantável coragem. Caminhavam para a morte com a firmeza de verdadeiros heróis. Em Viseu estava funcionando o Tribunal de Terror, a comissão mista, composta de 3 magistrados civis e de 4 vogais militares, que os ia julgar e que, fatalmente, os condenaria. Este sanguinário tribunal já havia mostrado seu implacável rigor na sentença que, em agosto, pronunciara contra 3 sacerdotes liberais. Eram eles os padres Laureano Antônio Pinto de Noronha, Caetano José Pinheiro e Antônio Alberto Pereira Pinto Monteroio, que foram presos quando navegavam Douro abaixo com o propósito de reunir-se à expedição libertadora no porto. Ia também com eles Frei Joaquim dos Santos Pereira, mas esse, por haver sido ferido gravemente no peito com uma bala, não foi logo julgado, e assim logrou salvar a vida, porque o tratamento não tinha ainda acabado quando a liberdade triunfou. Menos felizes, os seus 3 companheiros foram arcabuzados no Campo da Ribeira em Viseu, no dia 23 de agosto. Só em dezembro, a Chronica Constitucional do Porto tinha notícia relativa às primeiras vítimas daquele tribunal de terror. No número do dia 3 dizia o órgão oficial do governo de Dom Pedro: já se contam 3 indivíduos espingardeados por estes monstros. As primeiras vítimas, segundo nos consta, foram 3 clérigos esses apregoados defensores do altar e trono folgam de banhar as mãos no sangue dos ministros da religião, quando estes fiéis à legítima rainha, e inimigos do perjúrio e da usurpação, recusam tornar-se cúmplices do crime de seus algozes. Frei Simão, cuja importância política era maior que a dos outros eclesiásticos até aí julgados pelo Tribunal de Viseu, sabia que seria condenado à morte, mas essa certeza em nada lhe quebrantava a hombridade de caráter, que sempre conservou. Para mim, rejeitaria a generosidade dos usurpadores, se eles pudessem ser generosos alguma vez, dizia Frei Simão, mas só eu devo ser responsável pelo levantamento da minha guerrilha, e pelos seus atos. Repugna, por inverosímil, a afirmação da devassa quando diz que Frei Simão declarou ter acompanhado a guerrilha forçadamente. Ao contrário, ele procurava salvar da morte os seus homens de armas, inculcar-se como o único e verdadeiro culpado. De nada valeu, porém, essa nobre tentativa. No dia 16 de outubro reuniu-se a comissão mista, e sumariamente condenou à morte, dentro de 24 horas, Frei Simão de Vasconcelos com seus 6 companheiros de guerrilha. Eram eles: Antônio Joaquim, natural da cidade do Porto, forriel do batalhão de caçadores N. 12. Joaquim Gonçalves, natural da freguesia de Casais, conselho e comarca de Penafiel, soldado do mesmo batalhão. Francisco José Marques, natural do lugar e freguesia de Sanfins, comarca da Vila da Feira, soldado do Batalhão da Serra, organizado no Porto. José de Oliveira, natural do lugar de Sgão, freguesia do Souto, lavrador, soldado do Batalhão de Vila Nova, organizado no Porto. Joaquim José da Silva, natural do Porto, freguesia de Santo Ildefonso, soldado de Caçadores 2. Luiz Ferreira da Costa Santana, natural de Ranhados, próximo a Viseu, residente no Porto, e hortelão dos Loios. Frei Simão julgava que eram esses os seus únicos guerrilheiros que tinham sobrevivido ao combate na Ribeira de Adalfe, mais um deles, José Ferreira, natural de S. Martinho de Argoncelli, termo e comarca da Vila da Feira, poderá escapar-se no caminho, sendo, porém, recapturado pelos miguelistas, e também, mais tarde, condenado à morte. Imediatamente à leitura da sentença, Frei Simão e os 6 guerrilheiros foram introduzidos no oratório em uma das aulas nos claustros do seminário. O frade, muito sereno, pediu que lhe mandassem um confessor, papel e tinta. Confessou-se ao religioso que lhe enviaram, e que, depois da confissão, se lhe mostrou muito afeiçoado. Em seguida tomou apenas um caldo, e sentou-se a escrever tranquilamente. Começou por uma carta a seu irmão Frederico Pinto. Tenho adiante dos olhos, a letra é firme, clara nem uma entrelinha. Diz assim: Viseu em oratório, 16 de outubro. Mano do C, amanhã vão por termo aos meus trabalhos, estimarei seja o último sangue que se verta, por outra via te escrevi que creio aí te será entregue, pessoalmente. Peço-te me ajustes contas com todos os acreedores, e me desencarregues a minha alma, visitas a mana, pequenos e mais família e que me encomendem a minha alma ao Criador. Peço-te se o meu sangue te servir de alguma coisa ajudes as manas com especialidade Maria e Ana que muito têm sofrido. Adeus. Este religioso a quem sou muito devedor fica com as minhas declarações que te enviará ou as manas de elas ter resposta. Sic, adeus. Teu mano afetivo. F. Simão. Dobrou o papel, e sobrescriptou, e o ponto Monsenhor Frederico Pinto Pereira de Vasconcelos. Agora, disse ele voltado para o religioso que estava rezando, vou fazer as minhas declarações. Mas é trabalho que requer mais vagar, porque não desejo que me esqueça nada. Escreveu seguidamente duas folhas de papel ao maço, que também tenho diante dos olhos. A mesma firmeza de letra e uma só entrelinha, apenas. São, efetivamente, declarações sobre negócios domésticos, menção de quantias que lhe deviam ou de que era devedor. A sua placidez de espírito era tamanha, que não se esqueceu de mencionar pormenores sobre a administração da casa. Refere-se escrupulosamente às missas que deixou por dizer, e que quer sejam ditas sem falta. Torna a recomendar às irmãs, especializando Maria e Ana, aconselhando aos seus que vivam bem e sejam amigos. Depois de ter escrito por mais de uma hora, Frei Simão sentou-se de fronte do crucifixo, que tinham posto no oratório, e assim se conservou meditando durante toda a noite. Ao romper da manhã tomou outro caldo, e ajoelhou largo tempo em oração. Irmão, disse-lhe o religioso, creio que se avizinha a hora tremenda. Veja se quer mais alguma coisa de mim. Sim, meu padre, quero entregar-lhe as minhas declarações se mais ainda me falta escrever mais alguma coisa. Tinha apenas traçado duas linhas, quando a porta se abriu. Era um momento fatal. Frei Simão entregou as declarações e a carta ao religioso, a quem abraçou e beijou a mão. Depois saiu serenamente e assim se dirigiu, no meio da escolta de milícias de Bragança, para o terreiro contíguo, chamado de Santa Catarina. Aí abraçou seus companheiros de desgraça, pedindo-lhes perdão, e agradecendo-lhes a sua lealdade. Ao Marques abraçou por duas vezes. Não chorou. Tornou a abraçar e a oscular o religioso, que lhe havia assistido. Firmemente foi colocar-se em alvo na linha dos condenados. Ouviu-se então a voz de apontar. Frei Simão, erguendo o braço direito como para deixar o peito bem a descoberto, gritou. Viva Deus! Viva a liberdade! Viva Rai! A voz de fogo cortou, nos lábios de Frei Simão, a sua última palavra. Sete homens caíram varados pelas balas. Viseu estava em festa. A ínfima plebe dançava à roda dos cadáveres, tripudiando num festim selvagem, que durou todo o dia. Alguns dos cadáveres ensanguentados foram levados de rorro até ao fosso onde costumavam lançar os animais mortos. O religioso impediu que o de Frei Simão tivesse igual destino, ele mesmo o acompanhou à capela de S. Martinho. A chronica constitucional, continuando a referir-se às sentenças do sanguinário Tribunal de Viseu, noticiava no dia 8 de dezembro a morte de Frei Simão, e no dia 15 renovava o assunto, dizendo: foi espingardeado a 19 de outubro passado, aliás 17, como se prova pelas declarações e carta que examinamos, o patriota Frei Simão, cuja severidade de alma e firmeza, no meio dos tormentos que padeceu, chegou a assombrar os próprios algozes que o condenaram. E era verdade. O frade constitucional de Cesar morrera como um herói, cristão e politicamente encarado. Sobre este e outros exemplos de grandiosa dedicação arquitetou a liberdade a sua conquista. Esquecer é um crime, e contudo, às vezes, completamente o esquecemos.